Oi, tudo bem? Estamos de volta. Ah, que alegria. Que alegria voltar depois de umas férias. Meu Deus do céu. Foram praticamente quase 50 ou 60 dias longe de vocês. Mas estamos de volta. Estou muito feliz por isso. E gostaria de agradecer toda a audiência no nosso podcast até o presente momento. Eu sei que eu fiquei longe, eu sei que eu fiquei sem conteúdo, eu sei que eu fiquei longe de vocês até o Google me tirar das pesquisas. Mas isso vai melhorar. Eu estou muito feliz de voltar, porque nós estamos em um momento novo. O podcast está crescendo de uma forma interna. Né? Nós melhoramos muito algumas coisas e vão chegar novos quadros, vão chegar novas informações de uma forma diferente, mais arrojada. Com muito mais conteúdo e muito mais qualidade para você que é nosso ouvinte. Então, aguarde os próximos episódios e fique com a gente. Roda a vinheta.
Agora, mais um campeão de audiência.
O podcast do fim do mundo.
Ai, que saudade. Que saudade que eu tava de você. Tudo bem? Estamos de volta. Esse podcast existe há quase 6 meses. É quase isso que está aí, o podcast do fim do mundo. E durante esse período do podcast, nós cuidamos de tratar de assuntos sociais e pessoais muito graves. E isso faz com que a gente crie uma responsabilidade social muito grande aqui no podcast. E eu me lembro muito também do primeiro episódio, que o primeiro episódio trazia uma informação baseada numa pergunta: de quem é a culpa? Hoje, passados quase 6 meses, ou mais de 6 meses da pandemia, a gente está quase completando aí, daqui 2 ou 3 meses, 1 ano de pandemia, literalmente falando, né? E ainda assim a gente consegue sentir o cheiro da negatividade, do negacionismo, da dificuldade cognitiva de se entender que pessoas continuam morrendo todos os dias. A todo momento morre alguém por coronavírus. A todo momento, uma pessoa nova é infectada por coronavírus. E ainda assim, a gente tem pessoas no poder do Brasil que estão negacionando, ou de negacionismo, eu não sei qual que é a palavra exata, mas estão incentivando de uma forma negativa a vida. Elas querem, de uma forma ou de outra, extinguir a vida. Porque não há outra explicação plausível para se entender esse momento de morte que o Brasil vive. E não é só uma morte de pessoas. A gente está vendo aí Amazonas em colapso e vários outros estados entrando em colapso. Mas e agora? Passados quase 1 ano, a gente ainda não tem um responsável por essa pandemia. Ah, mas foi o chinês. Ah, mas a China que não avisou. Ah, meu Deus do céu. Peraí. Se o vírus começou lá na China, por que não se fecharam os aeroportos? Por que não se pararam as atividades sociais? Por que a gente não fez uma quarentena de qualidade? Onde se fechasse realmente tudo? Onde iFood, Uber Eats, esses aplicativos de entrega tivessem uma organização a partir de um projeto do governo, de uma forma emergencial, de solucionar o problema de logística, de envio e recebimento de comida e insumos básicos. O Brasil passou por algumas questões de guerra aqui. E morreram muito mais brasileiros em casa, sem tomar um tiro. Só pelo fato de respirar. Nós não temos saneamento básico em grande parte das regiões metropolitanas, periféricas do Brasil. Nós não temos saneamento básico no sertão brasileiro. Nós não temos saneamento básico nas grandes cidades do Brasil. E o governo continua a ignorar. Existem algumas informações num portal chamado Aos Fatos, que é um portal do Estadão, né? O último episódio desse podcast foi no mês de setembro. E de lá pra cá, a gente não gravou mais, não falou mais. Mas de lá até cá, Bolsonaro fez mais de 800 afirmações falsas. 800 informações falsas. E aí você continua a acreditar que esse homem é capaz de manter a presidência do Brasil. O Brasil perdeu o emprego, o Brasil perdeu vida, o Brasil está afundado em problemas econômicos. E não se há uma movimentação popular. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem saber de apoiar um movimento pró-vacina. As pessoas não querem saber de apoiar um combate à fake news. As pessoas não querem saber de não apoiar a volta do futebol. Em certo momento, foi se colocada à prova a nossa sanidade. E todos nós, de modo geral, entramos em parafuso. Com os lockdowns que não são lockdowns, com fases vermelhas, amarelas e azuis, com o plano nacional de vacinação que não é efetivo, com brigas externas, a gente chegou no ponto de arrumar briga com a China e pagar mais do que o dobro do que a Europa inteira pagou na vacina, por conta de falta de tato, por conta de falta de profissionalismo, porque querendo ou não, o presidente é um profissional. Ele é um empregado. Então ele deveria se comportar pelo menos como uma pessoa digna e não provocar, como uma quinta série, um outro líder de Estado. Esse é um grande problema nesse governo. Nós somos literalmente governados pela quinta série. E você aplaude. Você acha ótimo. Você ri, você faz meme. Tem muita gente revoltada com esse governo. Há um movimento pró-impeachment se criando. Mas ainda assim, a maioria dos brasileiros apoia Jair Messias Bolsonaro. Que é uma pena, de verdade. Fomos manipulados pelo MBL, fomos manipulados por partidos do centro, fomos manipulados politicamente por uma mentira que foi a Lava Jato, porque se vestiu de anticorrupção e hoje nós temos o fim da Lava Jato. Ela foi incorporada ao GAECO. E de outro lado, existe a Vaza Jato, que são conversas de WhatsApp, de grupos entre relatores e pessoas que estavam envolvidas no processo de investigação, como se fosse uma conversa de criança, de moleque, de adolescente. E é evidente que houve um movimento para que barrassem a candidatura do presidente Lula. Sérgio Moro foi fator determinante para que isso acontecesse e, infelizmente, Bolsonaro chegasse ao poder. Eu estou te fazendo essa retrospectiva até para você entender qual que vai ser o nosso caminho a partir de hoje, né? Para que você entenda que os pés no chão que você pode não ter colocado até agora está nesse capítulo, está nesse episódio, está nesse bate-papo que eu estou fazendo com você dentro do seu eu, dentro do seu ouvido. É ruim falar disso. Tá cansado. Tá cansado. A gente tá cansado. Tanto é que até o Big Brother deu errado. As pessoas estão cansadas. E elas querem ter razão. E nós elegemos o maior mentiroso de todos. E tudo que ele fala é especial. Tudo que ele faz é maravilhoso. Há uma máxima na filosofia de quem eu não vou lembrar quem é o autor, que fala que uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade. Você para pensar na estrutura governamental, na estrutura social que se criou em volta. Quando eu falo social, é social de rede social. E se transformou, né, que se grudou em Jair Messias Bolsonaro. Você tem Bia Kicis, que hoje é candidata à CCJ. Você tem a Thomas Jefferson, Roberto Jefferson, aliás. E você tem os filhos dele. Você tem um gabinete do ódio. Tomou no cu, Terça-Livre. Que delícia falar isso. Que delícia falar isso. Eu ansiei por esse dia. E que isso aconteça com todos vocês. Todos vocês. Uma milícia digital safada. Sem escrúpulos. Que está usando dinheiro público para se promover. O inferno é pouco para vocês. O inferno é pouco. E eu espero que vocês se lasquem completamente daqui para frente. Mas voltando ao assunto, eu vejo que há essa defesa. Isso foi muito bem planejado. Todo mundo tira o Bolsonaro de idiota, de bobão, de atrapalhado, mas não, isso é um personagem. A própria esposa dele disse. Disseram que ele até era broxa. Mas enfim, eu acredito que você, que ainda acredita nesse conto de fadas liberal, mentiroso, sorrateiro e genocida, você precisa acordar para a vida, porque você está sendo conivente não só com a morte das pessoas, porque para você isso é bobagem. Morre gente todo dia, né? Ah, não morre mais gente de dengue, não morre mais gente de atropelamento, não morre mais gente de cair da escada, né? Não morre, pra você só morre de corona. Corona agora virou motivo de morte de todo mundo, pra você, que acredita ainda nesse conto de fadas. Mas pra você que ainda tem esperança, pra você que ainda acredita, pra você que ainda sonha com um Brasil diferente, existe um caminho, existe uma possibilidade. E o brasileiro, ele precisa estar pronto para isso. Para não ser de novo manipulado por um MBL que já está virando a casaca, que apoiou Jair Bolsonaro, que fez com que o caminho ficasse livre para que ele governasse e hoje tenta ser oposição. A hipocrisia toma conta desse governo. O PSL elegeu a maioria na Câmara. Nós temos a maior quantidade de patetas eleitos. Eles são maioria, são eles quem decidem o futuro do Brasil. E parece que a gente está tão anestesiado que não consegue discernir isso. O pior partido da República, da nossa democracia, atual democracia, é um partido de doentes mentais, de gente sem preparo nenhum para nada, não tem preparo para um diálogo. Acredita em mentira, acredita em fake news, acredita que alho, se você moer e colocar na testa, vai clarear a pele. Acredita que se você tomar ivermectina, se você tomar cloroquina, se você tomar desinfetante, você fica curado do corona. Acredita que homeopatia funciona. acredita que ozônio no ânus funciona. Que cromoterapia funciona. Eu nunca consegui acreditar que as pessoas continuam reproduzindo as coisas que nossas mães, para enganar a gente quando criança, fazia. Olha, cuidado, porque vem um bicho papão aí, vai te pegar. Ó, tem um bicho embaixo da cama. Ó, se não comer, não cresce. Sabe? A gente continua caindo nos mesmos buracos, nas mesmas armadilhas que a gente caía quando criança. Mas só que hoje dói muito mais, cara. Hoje você já tá velho, você tá cansado. Qualquer rasteira te derruba. Você tá psicologicamente abalado, não dá mais pra discutir certas coisas, você não tem mais saco. E aí o momento que você tem de possibilidade de viver, é o lockdown. Você não pode mais sair, você não pode mais ir tomar uma cerveja, você não pode mais fazer nada. Porque o vírus, ele tá em todo lugar. Mas ele chega no bar às 10 horas. E não é que eu estou incentivando a abertura do comércio, que as coisas sejam colocadas livres e tal, que acabou a pandemia. Não. Mas só que é uma hipocrisia muito grande, fantasiada de jogada política, que você precisa controlar as pessoas para controlar o vírus. O vírus já não tem mais controle. Sabe, a gente vai ter que continuar contando nossos mortos até a vacina chegar. E é uma manobra, uma clara manobra de atraso para que não role o impeachment. O quanto o Bolsonaro conseguir atrasar essa vacina, ele vai atrasar. O quanto ele for fator de impedância nisso, ele vai ser. Nós temos um ministro que não sabe nem se comunicar corretamente. Ele fala pausadamente porque tem medo de errar. É dolorido ver isso. É dolorido ver que se lançou um portal onde você prescrevia remédio que nem está aprovado por ninguém, que a Anvisa teve que ficar se debatendo para aprovar uma vacina de forma emergencial por conta de uma jogada política. O governador e o prefeito da cidade de São Paulo estão juntos para proteger os seus. Os hospitais da rede privada não sofreram nada com a pandemia. Nada. Porque vivem vazios. O Albert Einstein, Sírio-Libanês, esses hospitais de grande porte, de marca super avançada, que só atende quem é gigante. Tem muito rico aí que já tá vacinado, cara. Há uma especulação que o time que o governador torce foi vacinado também. Você não teve um caso de coronavírus no São Paulo? Para pensar, cara. A manipulação no Brasil chegou no seu ápice depois da ditadura. E olha que nós temos ferramentas absurdas de comunicação agora. Antes era o jornal, era a revistinha, era a Veja embaixo do braço. Hoje você consegue, com milissegundos, transformar uma mentira numa verdade. E eu continuo me perguntando. Eu continuo tentando entender. Por que a gente não precisava ter chegado aqui? Do jeito que nós chegamos. Da forma que nós chegamos. Nós somos massa de manobra na mão de gente inescrupulosa. Enquanto esse podcast existir, ele vai denunciar. enquanto esse podcast existir, eu vou falar mal do governo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para esse governo e para esse Brasil ser melhor. Meu nome é Cleiton Silva. Esse é o episódio de volta do podcast do Fim do Mundo. Aguardem, pois esse podcast vai derrubar o governo.